Heróis de Portugal.
Sou José Costa, tenho 26 anos, sou professor de português e inglês e sou também músico e sou membro do GRITA, uma associação pela qual no ano passado tive uma missão de voluntariado em Guiné-Bissau.
Meu nome é Rui Fonseca, tenho 28 anos, trabalho na área de Enologia, atualmente estou a fazer os caminhos de Santiago, também pertenço ao GRITA e estive com o Zé no ano passado na Guiné-Bissau, na nossa missão.
Falando agora com o José Costa, disse há pouco que é professor de português e inglês, mas também desenvolveu uma excelente relação com a música. É verdade, Rui?
Correto. Tenho um estúdio chamado Noise Gun Studios, onde sou também produtor e trato da parte da gravação.
E já agora, quando é que o GRITA se cruza na sua vida?
O GRITA veio através de amigos mútuos. Grande parte dos meus amigos, até já do tempo de secundário, começaram a desenvolver esta associação, este projeto, e eventualmente, ao longo do caminho, eu fui ficando cada vez mais atraído pelo projeto e acabei por ficar envolvido mais diretamente com ele e a participar. E foi assim que apareceu, através da comunidade de amigos.
E o GRITA significa o quê? Como é que surgiu?
Então, o GRITA é Grupo de Intervenção e Ação Humanitária.
Uhum.
Posso até dizer um pouco do que o GRITA também é. É uma organização sem fins lucrativos. Não tem qualquer vínculo político ou religioso. E é uma organização que tem como base a educação, o direito à educação e à cultura, como forma de desenvolvimento de uma sociedade e também mesmo como uma forma de expressão individual. E o GRITA surgiu por uma experiência de uma das nossas colegas, quando foi à Guiné-Bissau. Após ela nos contar a experiência que teve, nós ficámos sensibilizados e achámos que devíamos fazer qualquer coisa ali para ajudar, e é por isso que nossa primeira intervenção está a ser mesmo em Guiné-Bissau, exatamente pela experiência dessa nossa colega.
E já agora, o porquê da Guiné-Bissau?
Guiné-Bissau foi não só por ser um dos países mais pobres e muito subdesenvolvidos, foi também devido a essa experiência da nossa colega, após ela ter falado de como a vida era e da falta de educação e de ajudas. Nós achámos que era um bom ponto de partida e tem que se começar por algum lado, por isso que se comece por aí então.
Rui Fonseca, como é que aparece nesta história? Como é que o Rui aparece nesta história, José Costa?
Resposta para mim, ok. Peço desculpa, eu antes de mais quero pedir desculpa pelo meu fogo, que eu estou a caminhar à medida que falo nesta entrevista. Mas o meu caminho surge no GRITA um bocado semelhante à história do José Costa, porque temos ambos amigos em comuns na instituição. E eu, à medida que fui vendo o projeto avançar, achei, atraiu-me a ideia e achei que devia tentar mudar um bocado a minha vida. Então juntei-me ao projeto. E tento ajudar no que consigo e no que é preciso. E basicamente é isso. Penso que o Zé disse quase tudo o que há para dizer do GRITA, do que é que nós representamos, de qual é a nossa missão. E é isso.
Já agora, como dizer que o Rui Fonseca formou-se em Enologia, não é? Fez Erasmus na Grécia durante um ano. Mas também já andou por vários países, o caso da Alemanha, do Uruguai, França, Inglaterra.
É verdade. Muitos dos países que viajei foram por motivos profissionais. Eu tento arranjar trabalhos sazonais na altura das vindimas e para enriquecer a minha vida pessoal e a minha vida profissional. E lancei-me ao desafio no ano 2016. Achei que era um desafio interessante e comecei a envergar no mundo dos viajantes. E a conhecer o que há para conhecer, o que este mundo fantástico sempre nos oferecer. E sim, tento ter que a experiência seja o mais enriquecedora possível. E vou continuar. Tenho planos para assentar por volta dos 30 anos, mas ainda sem certeza. Mas até lá gostava de fazer este tipo de vida, porque se tenho a possibilidade, tenho que tentar aproveitar.
E como é que surgiu a vossa ida, quer do Rui, quer do José, à Guiné-Bissau, viagem que aconteceu há precisamente um ano. Como é que surgiu esta ideia?
A ideia, eu sabia que o Zé já ia para a Guiné-Bissau inicialmente, eu já tinha planeado mais cedo no ano. E eu soube da notícia e soube que o Zé ia sozinho, pensei para mim, eu tenho o mês de agosto livre, por que não fazer companhia ao Zé? E basicamente foi um bocado em cima do joelho que tomei a decisão, mas disse ao Zé, olha, vou contigo, vamos tratar das coisas e vamos embora. Porque também quero conhecer a realidade. O David e o Tiago foram outros nossos colegas que foram no ano anterior, dois ou três anos anteriores, antes lá, contaram experiências maravilhosas da Guiné-Bissau, querem relações humanas, querem relações ambientais e tudo o que envolve uma experiência num país completamente diferente, numa cultura completamente diferente. E então eu tomei a decisão e juntei-me ao Zé na missão.
Já agora convém dizer, Rui e José, que o David de Salvador de Cerqueira e o Tiago Cardoso já foram nossos entrevistados, exatamente neste espaço, Heróis de Portugal. Este ano, no dia 10 de março deste ano, eles falam exatamente da ida à Guiné-Bissau.
Sim, correto.
E portanto, é interessante agora também vocês estarem a falar exatamente da primeira viagem que aconteceu, já que esta foi a segunda que o Grita realizou à Guiné-Bissau. Em que consistia esta vossa missão?
Estava baseada num projeto de artes. Inicialmente, como o Rui falou e muito bem, como iria só eu, nós começámos a desenvolver o projeto mais baseado apenas na música, que é a disciplina em que eu poderia ser mais útil. No entanto, quando o Rui entrou também e se propôs a entrar na missão, resolvemos então fazer duas disciplinas. Eu tratava da parte da música e ele tratava da parte de bem. Na música, desenvolvemos então uma sala onde os locais poderiam inscrever para ter aulas de música. Tentámos fazer o projeto de forma que fosse bastante autónomo e de forma que quando nós voltássemos eles fossem capazes de dar continuidade ao projeto. E também isto na parte da música. Depois na parte do desenho, foi o Rui que poderá falar mais melhor sobre isso, mas foi de certa forma mais lúdico, porque a faixa etária era mais baixa, enquanto na música o espectador seria adolescente, mas quando chegámos lá acabámos de ter desde crianças até adultos, desde os 10 até aos 40, por isso foi teve bastante sucesso o projeto.
Ou seja, a vossa ideia era o cruzar de culturas com muito pouco.
Exatamente, sem dúvida. E proporcionar-lhes também, estamos aqui a divulgar o acesso ao ensino e à cultura, nada melhor do que ir para lá ensinar música, que para além de ser uma forma, para além de estarmos a ensinar, ser pedagógico, é também uma forma de expressão cultural. Eles também têm uma cultura muito própria deles e também é interessante nós contrastarmos a nossa cultura musical com a deles e aprendermos fazer aqui uma aprendizagem bilateral.
O José há pouco dizia exatamente que a parte musical ficou a seu cargo. E Rui, qual era o seu pelouro?
Peço desculpa, não entendi.
Estava a perguntar-lhe qual era o seu pelouro.
O meu pelouro?
Sim.
Não estou a perceber, não sei o que significa.
É assim, há pouco o José Costa falou exatamente que ficou a cargo, a parte musical ficou a seu cargo,
okay.
Não é? E o Rui, qual foi o seu pelouro?
Eu fiquei na parte do desenho. Eu tomava conta mais dos miúdos, das crianças, porque nós fomos no período de férias escolares, então os miúdos não tinham muito o que fazer durante o dia, brincavam e assim, e eu de certa forma entretia-os e ajudava-lhes a desenhar, ensinava-lhes alguns truques, porque eu sempre gostei muito de desenho, não me desenvolvi na área porque não calhou na altura, mas ainda hoje gosto de desenho de vez em quando. E também achei que era uma forma de trocar impressões com os miúdos, os meninos, e adorei. A comunicação era a pior parte, porque nenhum deles falava português e eu não falava o idioma local. Mas foi muito divertido, eu gostei bastante. Ajudava também as freiras, nós estávamos ao abrigo de um grupo de freiras franciscanas e elas muitas vezes pediam-me ajuda em alguns cartazes ou projetos, desenhos mais elaborados, digamos assim. Eu também as ajudei nesse aspecto e muitas vezes à sala do Zé, ajudá-lo no que era preciso, tirar fotos, ajudar os miúdos e entretê-los do outro lado. E achei muito divertido, muito interessante e se pudesse repetir voltaria, sem dúvida.
Já agora, para quem partiu com a bagagem carregada de arte, no regresso, o que é que trouxeram nas vossas malas? E no espírito também?
Eu julgo que trouxe uma mala um bocadinho mais altruísta. É, bem carregada de altruísmo e de certa forma de surpresa também. Acho que foram isso que mais me marcou. A genuinidade das pessoas, a honestidade, a bondade e acreditar mais na bondade das pessoas. Eu trago isso, não sei se consigo resumir tudo, mas acho que a minha mala traz um bocadinho disso.
E quem falou agora foi o Zé, não foi?
Não, foi Rui.
Então, e o José, podemos conhecer a sua visão sobre a realidade que conheceu na Guiné-Bissau?
Para além de todas as coisas boas que o Rui acabou de falar, a riqueza cultural e a bondade das pessoas, o quão genuínas elas são, também vim com uma ideia da necessidade do trabalho que é preciso fazer lá. Porque a educação é fundamental para o desenvolvimento de uma nação, naquele caso, e aquela nação precisa muito disso, de ser desenvolvida. Há uma carência enorme lá nesse sentido e, para além de vir com o coração cheio de lá, por todas as coisas boas, também vim com aquela pesada realidade do trabalho que tem que ser lá feito, e esse trabalho também nos cabe a nós ao grito. E como ainda temos que voltar lá muitas vezes, não só pelas coisas boas, mas também pelo que ainda temos que lá fazer.
O Rui Fonseca, imagino que já tenha ouvido o seu amigo José tocar. O que é que acha do trabalho dele nesta área?
Eu acho que é impressionante até onde o Zé chegou, porque o Zé desenvolveu quase tudo, se não tudo, o que ele sabe, que sabe muito, sozinho. Ele foi um autodidata nessa área e é impressionante. E até dá um exemplo de disciplina. Eu muitas vezes, às vezes, quando eu preciso de motivação, até penso no Zé, porque o Zé é capaz disso. Ele foi capaz de aprender e continua a aprender ainda a ser músico e cada vez mais a aperfeiçoar a arte que ele pratica. E é isso. E é isso, não sei muito mais o que dizer. Mas é o que eu acho do Zé, que é uma inspiração da disciplina e do foco. E é o que eu acho, Zé.
Sim, senhor Rui, que dissemos há pouco, está ligado exatamente à enologia. Também aqui estamos a falar exatamente da aventura do Zé e do Rui. Esta aventura solidária, não é? Em que ambos pisaram pela primeira vez o continente africano, e neste caso a Guiné-Bissau. Mas Rui, neste momento, já o disse, mas se calhar seria melhor concretizar, está exatamente numa outra viagem e vai a pé.
É verdade. Eu estou quase a chegar a Santiago de Compostela. Eu comecei os caminhos de Santiago no início desta semana. Faltam-me agora cerca de 17 km, 620 metros. Aliás, 17 km, 620 metros é o que me falta. Eu planeio chegar lá agora no fim do dia e cumprir mais uma etapa da minha vida, que é chegar a Santiago de Compostela.
E como é que surgiu este desafio?
Este desafio foi muito curioso. Como é que surgiu? Porque não foi iniciativa minha. Foi iniciativa de uma pessoa especial que vem aqui ao meu lado e recebi o convite e disse, está bem, vamos. E na altura não imaginava o que era esta jornada, apesar de pequena, porque nós começámos em Valença, mas não imaginava que iria ser tão interessante e tão enriquecedor, até ao ponto que tem sido. E estou muito surpreendido e contente por chegar a Santiago daqui a nada.
E como o Rui não para, parece que daqui a alguns dias mais vai carimbar o seu passaporte para deslocar-se até onde, Rui?
Para o Canadá, é verdade. Vou para o Canadá no final do mês, para mais uma experiência profissional, acima de tudo profissional, porque vou trabalhar com uns vinhos que não há em mais lado nenhum no mundo, a não ser no Canadá. E o meu desafio, quando eu propus esta ida, era ir para a América do Norte, para qualquer parte da América do Norte. Sei que gostaria imenso de ir para os Estados Unidos, mas era mais difícil obter o visto. Então optei pelo Canadá e arranjei uma oportunidade de trabalho, mais uma vez sazonal, que planeio vir por volta da altura do Natal. E é mais uma aventura, mais uma experiência e vamos a isso.
É mais uma aventura porque tem a ver com as uvas que são colhidas muito frias, não é? O Exatamente. Ice wine, não
Exatamente.
É? Mas Rui, você está a nadar dentro daquilo que conhece, porque o seu pai tem uma quinta em Baião, não é?
Sim. Eu não diria nadar porque o estilo é um bocadinho diferente, apesar de...
nadar no conhecimento, no conhecimento.
Sim, desta forma sim, porque temos um negócio de família já há bastante tempo. Meu pai e também a minha irmã, que começou a tomar conta do negócio, já me pediram várias vezes para eu assentar, mas eu, como tinha estabelecido esta meta pessoal de só pelo menos aos 30 anos ou aos 30 e tal assentar, é que decidi não entrar já diretamente no negócio de família. Estive no início deste ano até agora junto com o negócio, a ajudar no que era preciso, mas não planeio para já assentar definitivamente. E se tem a possibilidade, mais uma vez, se tem a possibilidade, toda a gente me diz, se puderes, aproveita. Então é o que eu tenho feito.
Então significa o quê? O que é que pretende fazer, já que fez por mais de uma vez referência a isto mesmo, que aos 30 anos iria assentar e em Portugal? O que é que pretende fazer até lá? Como é que pretende que o seu futuro seja até atingir a idade dos 30 anos? E já agora, o que é que mais gostaria de realizar, enfim, na sua vida? Que sonhos é que tem?
Eu faço algumas perspectivas a longo prazo, mas há outras que faço a curto prazo, ou nem sequer tento não fazer para sair sempre surpreendido na vida e nunca sair desiludido, que muitas vezes tenho essa filosofia e penso um bocado assim. Mas até lá planeio continuar nesta jornada de conhecer alguns países e formas de vinificar e trabalhar com o vinho diferente, caso apareçam as oportunidades, como é óbvio. Se não, venho para Portugal e assento mais cedo, quem sabe, não sei. Não consigo responder exatamente a essa pergunta por agora.
Sim, senhora. E o Zé, também quer assentar aos 30 anos aqui em Portugal?
Parece-me uma boa idade. Ao contrário do Rui, não tenho sido tão viajado, porque estou a tentar realmente estabelecer aqui o meu estúdio. Uhum. E é um trabalho que leva tempo e às vezes nós esquecemos o quão é difícil ser bom numa coisa. No caso do Rui, ser bom no que ele faz vem também com as viagens e etc. para adquirir o conhecimento, etc.
Diga.
Estava a dizer que no meu caso significa mais estar sentado, como o Rui falou há pouco, a parte da disciplina, com a disciplina a aprender e também a criar aquele senso de comunidade na cultura, porque quando nós vivemos num sítio, numa localidade pequena, e é engraçado como todas as bandas aqui à volta se reúnem no estúdio e começamos ali a criar um senso de comunidade e quase de família, e é algo que eu quero fazer, quero estar integrado e continuar. Quem sabe até aos 30 também.
Tudo pode acontecer. Já agora, Zé, o que é que mais gostaria de realizar na sua vida e que sonhos é que tem?
Isso é uma pergunta difícil. Nível de realizações, bem, a parte musical é de facto muito importante para mim e é algo que eu quero desenvolver no futuro, seja a nível individual com os projetos que faço a solo ou com o estúdio, a nível mais coletivo, onde trabalho com outras pessoas. Gostava de continuar realmente com isso, que é algo que eu já faço e imagino-me a fazer o resto da minha vida. É algo que eu gosto verdadeiramente e que me deixa genuinamente feliz.
estar envolvido nesta área. Para além disso, se calhar, falando, entrando mais na parte mais altruísta, fazer mais também pelos outros, entrar em mais, fazer mais projetos como este que fazemos com o Grita, mais missões e estar mais presente na forma como a humanidade vai evoluir daqui para a frente e estar presente nas mudanças que são necessárias de ser feitas. Por isso, se calhar é um objetivo mais difícil de cumprir no meu período de vida, mas todos se fizermos um bocadinho, acho que conseguimos.
Muito bem, quero agradecer ao Zé e também ao Rui, neste caso ao José Costa e ao Rui Fonseca, a vossa disponibilidade. Já não, Rui Fonseca, exatamente, que chegue bem a Santiago de Compostela. Que tudo corra bem. Tenha também uma excelente viagem de regresso. Muito obrigado a ambos. Tudo a correr pelo melhor e até uma próxima oportunidade. Bem-ajam.
Muito obrigado.
E vamos então encerrar este Heróis de Portugal, lembrando que os Heróis de Portugal são uma produção de Adília Silva, que pode ouvir a versão completa acendo ao podcast Heróis de Portugal e www.rtp.pt/play.
Heróis de Portugal.